Salve, salve, galera! Sou o Fred Coverts. Tô aqui no escritório da Tertúlia e vim contar para vocês um pouco do que eu ando lendo, dos relatórios de tendências, dos relatórios de impacto da pandemia do Covid-19. E numa abordagem mais tranquila, uma conversa mais descontraída, eu pretendo trazer algumas informações sobre números, sobre as condições da cultura e de alguns setores da economia criativa dentro da pandemia, e algumas ideias de futuro que alguns pesquisadores, a galera da academia tá comentando, tá falando, que são tendências para o futuro do nosso mercado. Se liga aí. Bom, nesse contexto eu trago alguns resultados de duas pesquisas. Mas o primeiro que eu quero falar é de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, junto com o SEBRAE e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Ó, chegou o meu lanche, eu vou pegar lá e já volto. Voltando à nossa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o nome da pesquisa é Efeitos da Crise da Covid-19, Impactos da Pandemia no Setor Cultural e de Economia Criativa. Foi publicado em julho de 2020, e é uma pesquisa rápida, curta, não teve nem 600 entrevistados, mas tem algumas informações que eu achei interessante colocar aqui. A primeira delas é o seguinte: 88,6% dos pesquisados afirmam ter registrado queda de faturamento. Nossa, eu pensei que tinha sido 100%, Fred. Não. Lembre-se, a economia criativa abrange várias áreas, que não só a cultura. Tá? E 89% terá afirmado que teve uma queda significativa no faturamento. É bastante, tá? E a gente vai chegar no número que isso resulta, beleza? Segundo dado dessa pesquisa é 63,4% dos pesquisados contaram que não é possível realizar atividades enquanto perdurarem as medidas que vetam o contato físico. Agora imagine se dentro de todas essas áreas que a gente fala de consumo, de mídias, de cultura e tecnologias, 63% não conseguem voltar a realizar suas plenas atividades, né? Isso é um dado catastrófico para o mercado. Mas esse não é o pior. No meu ponto de vista, a pior informação que eu consegui dessa pesquisa foi que 50% desses pesquisados tiveram projetos suspensos e 42% tiveram seus projetos totalmente cancelados. Ou seja, quase 100% dos pesquisados perderam trabalhos em todas as áreas. Não vamos achar que só a economia criativa foi a mais afetada, não é isso que eu quero dizer. Eu quero apenas trazer alguns dados dentro da nossa cultura aqui, da nossa área de economia criativa, para a gente conseguir entender o panorama nacional. Tá? Bom, e a conclusão dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas é que em 2020 o PIB do setor criativo terá uma redução de 31,8% em relação a 2019. Imagine que era um PIB previsto para ter um aumento de 30%. Então, basicamente 60% do que estava previsto para 2020 foi para a pandemia. Chega, perdemos. E o último dado que ele traz nessa pesquisa é que para o próximo ano, 2021, a economia criativa registrará uma perda de 69,2 bilhões de reais no Brasil. Tá? Então, esse é custo, a conta que vai ficar para 2021, segundo essa pesquisa. E esse é o número que eu queria trazer para a gente. Beleza. Agora, a segunda pesquisa de... Nossa, um terremoto. A segunda pesquisa que eu quero trazer sobre o impacto do Covid na economia criativa aqui no Brasil, ela foi feita pela OBEC Bahia, Observatório de Economia Criativa da Bahia. Tá? É uma pesquisa mais extensa, ela tem quase 3 mil entrevistados de norte a sul, nordeste a sul, melhor dizendo, da Bahia até o Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais também. E essa pesquisa, ela traz dados mais qualitativos. Ah, antes, eu quero falar, deixar um link no, do YouTube, um debate que teve entre a coordenadora desse projeto, dessa pesquisa, com o presidente do SESC e o reitor da Universidade Federal da Bahia e com o Gilberto Gil. Então é um debate muito interessante, né? A coordenadora apresenta os resultados dessa pesquisa e eles debatem os resultados e futuros, assim. Eu vou deixar o link para vocês também. Voltando, o primeiro tópico que eu quero trazer dessa pesquisa é o seguinte: presença e o convívio são centrais para a criação e a distribuição de grande parte dos produtos culturais. Veja que essa informação ela bate com o segundo tópico da pesquisa da FGV, que eu apresentei agora anteriormente, que diz que 63,4% dos contatados lá da pesquisa, sendo que não é possível realizar suas atividades enquanto perdurarem as medidas que vetam o contato físico. Então essa informação ela é muito... Ela parece óbvia, mas a palavra central, eu acho que define a importância dessa conclusão. Né? O convívio é central dentro das áreas da economia criativa, principalmente na parte de distribuição dos produtos culturais. Acho bom ressaltar que essa pesquisa da OBEC, ela tem uma abrangência bem mais no setor cultural do que nas outras áreas da economia criativa. Tá bom? Beleza. A segunda parte dessa pesquisa que eu quero ressaltar aqui é: baixo alcance do fomento estatal e da baixa adesão ao associativismo nos setores culturais. O que isso quer dizer? Eles conseguiram constatar que o alcance dentro desse setor, principalmente cultural, mas dentro das economias criativas, o alcance do fomento estatal, as leis de incentivo municipais, estaduais e até federais, elas têm um alcance muito baixo dentro desse setor. Elas chegam em produtores, artistas, mas elas não chegam a abranger toda a classe, os técnicos, as funções mais operacionais da produção cultural. Ela não consegue atender essas pessoas. Tá? Então, quando vem uma pandemia, esse setor é o que se torna mais desamparado, beleza? E a segunda parte desse tópico que eu quero ressaltar é a baixa adesão ao associativismo nos setores culturais. Apesar da gente ser de uma área criativa, não é normal os grupos se associarem e terem um processo de associação de grupos organizados, né? Não é uma classe que se organiza. Eu tenho algo que eu digo nas minhas aulas, nos cursos que eu dou, que o produtor ele resolve a vida de todo mundo, mas não resolve a própria vida, às vezes. E tem algo assim, né? Os produtores, em geral, são extremamente ocupados, né? Eu e todos os meus colegas que eu conheço, tão ocupados que não conseguem lidar com essa outra parte que é de criar uma associação, uma organização de que consiga agir em conjunto, em blocos grandes, né? Então, esses são os dois primeiros tópicos que eu quero trazer aqui. Mas agora vem um dado animador, que eu acho que é bem característico dos setores criativos, da produção criativa em geral, que é: quem trabalha com criatividade normalmente vai por essa área porque não consegue ficar parado sem criar alguma coisa. É um perfil de pessoa. E esse terceiro tópico fala o seguinte: agentes e organizações não estão paralisados, vistos que estão investindo em outras frentes, como desenvolvimento de novos bens, produtos e serviços artísticos, culturais e criativos. Beleza? E isso é muito legal de ver numa pesquisa, porque eu sei que eu não estou parado aqui, apesar de estar com muitos projetos parados. Vamos botar ali, ó. Olha ali o calendário. Esse é o calendário de 2020, o que estava previsto, e eu nunca desmanchei ele para lembrar, né, que a gente ainda tem trabalho, que apesar da maioria desses contratos, desses projetos terem sido adiados ou estado suspensos, talvez nem 10% foram realmente cancelados, apenas foram adiados, tá? Mas está sendo desenvolvido novos produtos, novas possibilidades. Os criativos têm essa facilidade de conseguir criar coisas novas. Apesar de a gente não estar conseguindo monetizar e comercializar, porque precisa haver uma adaptação de novas formas, novos formatos, do próprio público entender esse processo de consumo, esse tópico ele é animador, porque ele fala que ninguém está parado, está todo mundo produzindo e desenvolvendo e criando. O próximo item que eu quero falar dessa pesquisa é que depois de 5 meses, né, de pandemia no Brasil, a maioria dos pesquisados afirmaram o seguinte: as consequências da crise serão sentidas para além de 2020. Este é um tema central para o planejamento das políticas públicas e de estratégias de medidas de médio e longo prazo para o setor. Então, esse tópico ele é de extrema importância, porque uma pesquisa afirmando isso, assim como a pesquisa da FGV também afirma que a perda será de 70 bilhões de reais para o ano que vem. Então, o setor público, a parte de fomento de leis, ela deve estar muito atenta a isso, porque as consequências serão sentidas para além de 2020, por mais que a gente volte, retome o mercado agora, mês que vem que seja, não vai conseguir cobrir o rombo feito. E é verdade que o setor cultural, principalmente, que eu acho que é o ponto-chave dessa pesquisa aqui, ele é um serviço social. Então, ele precisa ser visto e amparado pelo setor público também, justamente por ele ter uma função de desenvolvimento social, e não só de entretenimento, como às vezes se pensa. E a última parte que eu quero trazer dessa pesquisa, que ao meu ver é algo inédito no pensamento de fomento público, é o seguinte: análise das principais medidas sugeridas na pesquisa indica a necessidade de fomento público aos diferentes elos da cadeia produtiva, a criação, a produção, a distribuição e o consumo cultural. Como assim é inédito? Quando se cria um projeto de lei, um edital, ele não necessariamente ampara partes do setor que não são o artista em si ou a produção cultural em si, né? Não ampara a cadeia em volta disso, né? As outras partes desse mercado que forma uma cadeia produtiva da economia criativa, da economia cultural, bem dizendo. Tá? Então é importante que se repense. Eu comecei a ver editais a partir da Lei Aldir Blanc que contemplam técnicos, que contemplam pesquisadores, que contemplam outros agentes culturais que não necessariamente produtores e artistas. E isso deve ser mantido, deve ser pensado nessa outra parte da cadeia do sustento, da parte de estrutura, na parte de contabilidade, na parte de contratos, que não é uma área que é atendida dentro das leis de incentivo. Mas existe toda uma cadeia que produz, que trabalha junto com a produção cultural nesse sentido. Beleza? Esse foi uma parte, né, o recortes que eu fiz da pesquisa da OBEC, a pesquisa de impactos da Covid-19 na economia criativa, feito pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia. É bem interessante essa pesquisa, e eu vou tentar deixar o link ali para vocês acessarem ali na descrição do vídeo, beleza? Bom, esse foi alguns dados e conclusões sobre os impactos, né, da pandemia gerou no nosso mercado aqui no Brasil. Agora vamos para uma outra parte desse vídeo, que é falar um pouco de futuro, beleza? Eu li um artigo de um italiano, acho que ele é italiano, chama Guilherme Nobre. Ele fez um artigo chamado Pós-Covid-19 e a Economia Criativa, Tendências e Riscos. Ele é um PhD em Economia, tá? E ele ocupa uma cadeira na Unesco, uma cadeira Sustentabilidade e Desenvolvimento Humano. E aí, nesse artigo, ele fez uma afirmação que, para quem trabalha com grandes produções, como eu, que envolve muita gente numa produção, um festival de grande porte, a gente chega a ter mais de 1.000 pessoas trabalhando diretamente dentro de um evento, né? Ele falou o seguinte: presta atenção na bomba. Se todo mundo está quarentenado em casa, como continuar produzindo, distribuindo e vendendo? E a resposta é: com menos pessoas e mais tecnologia. Tá. Por que que é um pouco assustador para quem trabalha com grandes produções? Porque substituir pessoas por tecnologia em um evento, que é algo extremamente rápido e de grande investimento para pouco espaço-tempo, é muito caro, é muito caro. Mas é quase inevitável. O problema é o que fazer com todas essas pessoas, né? Todo mundo vai começar a migrar para outras áreas de trabalho, porque essa parte de grandes produções envolvendo grandes pessoas começou a se tornar inviável nesse contexto pandêmico, tá? Então, eu queria trazer essa parte só desse artigo dele. Eu vou deixar o nome do artigo, se alguém quiser pesquisar também, tá? E aí, pensando nessa ideia de menos pessoas e mais tecnologias, eu trago uma pesquisa do Observatório do Sistema FIEP, aqui do Paraná, que dois grandes amigos, uma grande amiga e um grande amigo trabalham lá, né, que é a Raquel Valença e o Ramiro Pissetti. Eles são parte direta dessa pesquisa, do Observatório do Sistema FIEP, e é um relatório de tendências que tratam de consumo, comportamento e hábitos, né, das pessoas. Então eu vou trazer isso, apesar de ser um relatório mais abrangente do que só a economia criativa, mas eu peguei algumas tendências que eles citam nesse relatório que eu acho que são importantíssimas para a gente que trabalha com economia criativa, que estamos nesse processo de suspensão do nosso mercado. Bom, sobre o relatório de tendências do Observatório do Sistema FIEP, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui, e eu acho que talvez o mais impactante para quem trabalha com eventos, que é o caso da minha produtora, a Tertúlia Produções, é o economia de baixo contato. Essa é uma principal tendência do ano, com certeza, né? A gente imaginar todos os nossos serviços com o mínimo contato possível, né? Toda a interação, arte, público, não ter contato. As pessoas não terem contato, ou ser baixo contato, como é o nome. Então, isso nos força a criar soluções de distanciamento, né? E são restrições bem rígidas, né? Restrições de higiene, principalmente, que fazem esse processo de distanciamento. Então, como que os produtores têm saído? Buscado arrumar o máximo de soluções virtuais que diminuam esse contato, né? Evitando filas, evitando qualquer processo que as pessoas têm que ir fazer alguma coisa, elas têm que resolver tudo virtualmente por um aplicativo, e o produto, o pedido, o crédito comprado, ele chega no seu celular e você é atendido virtualmente, né?